Paz seja convosco. Glorifico a Deus pela sua vida, que separou esse tempo para ouvir a voz do Senhor. Nós, cada vez mais, nós precisamos aprender das coisas do Rei. Nós temos direito a todas as coisas, nós temos essa liberdade como seres humanos que somos, mas o Senhor, Ele nos constrange a estarmos na casa dEle para ouvir os seus ensinamentos. Haverá um tempo em que a palavra não será mais pregada. Haverá um tempo em que o Senhor virá resgatar a sua igreja e nós não precisaremos mais de ouvir a palavra, porque a palavra vai estar vivendo conosco. O próprio Cristo vai estar conosco no dia a dia. Eu não consigo, a minha mente não consegue entender muito bem isso não, mas a palavra de Deus diz que Ele vai ser conosco. A nova Jerusalém, que é Ele, nós não precisaremos nos esforçar, tudo vai ser muito tranquilo, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Mas esse tempo é um tempo futuro. O tempo de hoje é o tempo de buscar o Senhor. É o tempo de querer realmente uma intimidade maior com o Senhor. A cama fala para a gente ficar, mas o coração, tocado pelo Espírito, nos convence. Louvamos a Deus porque temos esta oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui na casa do Senhor. Esse primeiro período, nós vamos estar falando, dentro do ser de Deus, seus atributos, sobre a imutabilidade de Deus. Semana passada nós falamos sobre a independência de Deus. Até a semana passada nós falamos sobre a independência de Deus. Eu fui extremamente enriquecido a respeito desse tema, porque a gente, dentro dos conceitos seculares, a gente meio que fica confundido em relação às coisas de Deus, se são assim, não são. Mas nós vemos que o nosso Deus, Ele é independente. Nosso Deus, Ele não depende de nós para nada. E também Ele não muda. Porque não adiantava nada Ele ser imutável, Ele ser independente, Ele nos trazer uma série de promessas. Mas o coração de Deus ser que nem o meu, o seu, que um dia diz ok, num dia diz amém, no outro dia não diz não amém. E é tendencioso, mutável, mas o nosso Deus, Ele não tem esse tipo de coisa. Ele é imutável. Êxodo 3, 14. Abra aí por gentileza. Êxodo, capítulo 3, verso 14.
Pode ler?
Pode.
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós.
Esse versículo de Êxodo 3,14 apresenta a primeira apresentação de Deus desta forma, junto com o ser humano, fora do Jardim do Éden. E Ele se apresenta a Moisés de uma maneira muito importante, muito singular, que nós temos que prestar atenção, porque diz muito do que é o nosso Senhor. E Ele diz: Eu sou o que sou. Moisés, ele tinha sido alcançado por Deus no deserto, tinha recebido uma incumbência, e ele pergunta: como é que eu vou falar para essas pessoas, para elas me ouvirem? Quem é que me enviou? E aí Deus fala: dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou, ele aparece por toda a Bíblia. Ele aparece lá no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus Cristo, Ele está descendo o monte do Getsemane, que aquele Judas e os soldados estão subindo para prendê-lo, e eles questionam quem é Jesus, e Ele fala: Eu sou. É o mesmo Eu sou do Antigo Testamento. São partes muito interessantes de você observar, porque quando Jesus Cristo se apresenta como Eu sou, quando Ele fala Eu sou, a construção verbal, ela é a mesma do Antigo Testamento, ele está falando: Eu sou Deus. Ouvi uma vez uma palestra de um pastor, em que ele falava o contexto de Eu sou e Eu estou, algo que eu já comentei aqui na igreja. Nós, quando perguntamos, pergunta para você assim: quem é o pai da Luísa? Eu sou. Quem é o pastor desta igreja? Eu sou. Quem é o dono deste carro? A Edilene pode falar: Eu sou.
Entre aspas.
Quando você fala eu sou, você está dizendo como se a coisa não fosse mutável. E ela é mutável, porque nós somos seres mutáveis. Então, o que nós deveríamos falar não era eu sou, e sim eu estou. Eu estou pastor desta igreja. Pode ser que amanhã não esteja. Eu estou pai da Luísa. Pode ser que amanhã eu faleça, eu não esteja mais aqui. Eu sou, não, eu estou o dono deste carro. A construção parece estranha, mas se você for pensar no conceito bíblico, é exatamente assim que se tem que pensar. Porque nós não somos nada. Nós estamos em uma condição singular por um breve período de tempo. Mas não quer dizer que a gente é para sempre. Mas no caso de Deus, ele fala, eu sou. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Porque Deus, ele não é medido temporalmente como nós. Daqui a uns 20 dias eu vou fazer aniversário. E aí eu vou fazer 51 anos. Deus não tem essa medição. Ele sempre foi a mesma situação, a mesma coisa. Ele não muda. Somente aquele que é independente, e é a característica da semana passada que nós trabalhamos, da independência, somente aquele que é independente também pode ser imutável. Um ser sujeito a mudanças é um ser dependente. Uma coisa anda junto da outra. Não tem como você separar os atributos de Deus. É algo que a gente falava, acho que umas duas semanas atrás. Deus, ele pode ser amável e pode ser irado. Ele pode ser sábio e pode ser juiz, pode ser amoroso. As características de Deus, elas não se separam, elas são fundidas. Nós sim conseguimos, eu consigo falar assim, olha, eu amo você, aí você pisa na bola comigo, não, agora eu não amo mais você. É condicional, Deus não. Nada fora dele mesmo faz com que ele, seus decretos, suas promessas e seus atributos sejam alterados. Nada muda. Se você não tiver uma boa noite de sono, pode ser que você acorde de mau humor e você até trate mal as pessoas. Deus não tem isso. Nada externo que venha acontecer, nem o plano econômico, nem a explosão de uma estrela, nem a morte de um animal, a morte de ninguém, nada abala o ser de Deus. Ele é inabalável, ele é imutável. Se pudéssemos definir esse atributo, diríamos que a imutabilidade é aquela perfeição por meio da qual Deus se despoja de toda mudança. Ele, como um ser perfeito, ele abre mão da sua mudança e não muda. Não somente em seu ser, mas também em seus decretos, promessas e atributos. Algo que nós vamos ler mais para frente, mas Jó, no meio de toda aquela aflição que ele estava passando, havia perdido quantos filhos, Edilene?
10
filhos. Semana passada eu falei uns 10, 20, 30. A Edilene me corrigiu. 10 filhos. Depois dele perder todos os seus bens, perder a sua saúde, estar sentado no chão no meio da cinza, pegando um caco de telha para se coçar, ele olhava para essa situação e falava, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele consegue reconhecer que mesmo a mais enorme luta, Deus está no controle. Que é algo que tem a ver com o tema de segurança que nós vamos ver no segundo período. Como seria bom se nós tivéssemos essa segurança no nosso coração, como teve Jó. A imutabilidade de Deus deve ser estudada à luz da experiência. Obrigado, Glenda. À luz da experiência da mutabilidade de seres criados. Você tem que pensar na imutabilidade de Deus comparando com quem? Comigo e com você. É assim que nós exercemos a comparação. Nós vivemos em termos de comparação. Olha, tal pessoa é mais bonita que a outra. Qual é o padrão? Falei alguns domingos atrás. Se você pensasse numa pessoa magrela, assim, que nem eu, há 40, 50, 60 anos atrás, falava você está doente. Tanto que tem aquele esquema, aquele fala da mãe. Pô, você está magro, né? Está doente? De onde vem isso? Padrões de comparação. Antigamente os homens usavam chapéu. Se a pessoa não usasse o chapéu, agora ninguém usa chapéu. Terno. Essas coisas são padrões que vão sendo mudados e a nossa comparação, a nossa vida, ela vive em forma de comparação. Se você quer pensar na imutabilidade de Deus, você tem que pensar como você muda, como o seu coração altera, como o seu coração é variável. Um dia você ama, outro dia você odeia, um dia eu estou afim, outro dia eu não estou afim, um dia eu estou na igreja, outro dia eu não quero mais, eu não aguento mais. É muito legal você ver isso no âmbito pastoral. Isso é comum. Uma das coisas que o pastor tem que calejar no coração dele é exatamente esse tipo de coisa. Você está com a pessoa, não estou choramingando não, hein? Você está com a pessoa, cuida dela, batiza, está enferma, você atende tal. Chega um dia em que há um erro, há um pecado, há um deslize ou algum dissabor, não quero mais. Se acontece com Deus, como não aconteceria com seres humanos? Nós somos seres extremamente mutáveis nas nossas emoções. Quando você olha aquela figura do casamento, aquele casal lindo e maravilhoso. Nosso último casamento foi do Felipe com a Rayane. Estavam os dois lá, lindos e maravilhosos, jurando amor eterno. Lágrimas correndo pelo rosto, tudo registrado nos livros. Vão passando os anos. Não no caso deles, que o deles é eterno. Amém, Felipe? Mas aí o cara olha e fala assim, não quero mais ela. Ela olha e fala, não quero mais. Mas por quê? Incompatibilidade de gênios. O que é isso? Mas desde quando há a possibilidade de o meu gênio bater com o da Rosângela e o seu bater com qualquer pessoa? Nós nem, às vezes, nem nos aguentamos. Como é que nós vamos pensar no outro? E o que acontece é que o nosso coração, ele oscila. Deus não. Tudo que nós pensamos na nossa mutabilidade, nós temos que pensar como num espelho em relação a Deus. Porque Deus, ele não muda. Salmo 102, abre aí, é um exemplo vivo do homem que passa em contraste do Deus que permanece. Salmos 102. Deixa eu ver o tamanho dele. Grandão. Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Ele está passando uma luta. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. E sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. O salmista está falando que Deus levantou ele e abateu ele. E por isso ele está passando por isso. Ele reconhece que Deus, ele é o soberano sobre todas as coisas. Verso 11. Como a sombra que declina assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre. Não há mudança. E a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres nela, e já é vinda a tua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que povo que há de ser criado? Nós. Verso 19, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tudo vai ser destruído, tudo acaba, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém? Se você pensar nesse salmo, num blocão, você vai ver, num primeiro período, esse homem reclamando e murmurando da situação que ele está vivendo. Ele está reconhecendo que se Deus não agir, está perdido. Depois ele vem falando sobre a imutabilidade de Deus e a infinitude de Deus. E aí ele fala das promessas dele, fala assim, ah, o Senhor vai ouvir as orações, o Senhor vai resgatar. Ele muda o discurso dele, não é mais um discurso de choramingação, mas é um discurso que ele sabe em quem tem o crido, ele tem segurança, ele sabe o que está acontecendo, mesmo que doa. E aí ele volta falando no final, falando assim, tudo passa, tudo acaba, tudo vai perecer, tudo vai ser destruído, mas o Senhor não. O teu nome permanece para sempre.
O homem para fazer isso tem que estar revestido do Espírito de Deus, senão ele nunca chega a essas conclusões.
Mas quem que inspirou este homem a falar este Salmo 102? O Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos vendo insegurança dos reis, que isso é possível. Não, você não encontra isso em qualquer lugar. Eu realmente estou procurando ainda. Mas existe homens e mulheres de Deus que têm esta confiança. E nós temos falado também que você não ter esta confiança simplesmente vai gerar tristeza no seu coração. Dificuldade. Mas não quer dizer que você não é salvo. Não tem nada a ver. Aleluias por isso. Salmo 102 é um exemplo vivo do homem que passa, em contraste com Deus que permanece. Salmo 102, 12. Novamente, lê para mim, Gabriel, por gentileza. Nós vamos olhar alguns versículos desse salmo agora.
Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração.
Passa 70, passa 100, passa século, passa milênio, e o nome do Senhor continua o mesmo. O mesmo Deus de 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, lá do Egito, ele continua sendo reconhecido como Deus nosso dos dias de hoje. O nome dele continua passando. Passa plano econômico, passa lei, passa tudo. O nome dele continua na mente das pessoas. Essa imutabilidade que faz com que Deus seja conhecido como aquele que é estável, e não instável como nós. Digno de confiança. Se você depositar a sua confiança em Deus, você nunca vai ficar confundido. Não tem nada a ver com emprego público, não tem nada a ver com marido, não tem nada a ver com você ir para viagem para a Europa, nada a ver com a Brastemp, não tem nada a ver com isso. Estou falando de confiança, de salvação, confiança de vida, em que as situações vêm e vão, e você continua firme no Senhor. digno de confiança, sendo por isso absolutamente diferente das suas criaturas. Não procure esse tipo de característica em homens. Não procure característica nem nos bichos. A Edilene, ela tem uma fantasia na mente dela, permita-me falar, que é assim, que o bichinho, ele ama você incondicionalmente. Experimenta, falei para ela, experimenta deixar esse bichinho sem alimentar ele uma semana, 10 dias. E outra pessoa vai lá e alimenta aquele bichinho, depois de 10 dias, vamos ver com quem que ele vai. Aí eu quero ver a incondicionalidade desse amor. Não existe, nem no meio dos animais, nem no meio dos seres humanos, esta fidelidade que existe em Deus. Não confie no homem. As pessoas, elas acham que as pessoas não vão falhar, não vão errar, e elas se frustram. Maridos e esposas erram, filhos erram, pastores erram, líderes erram, políticos, todos erram. Todos nós somos passíveis de erro, exceto Deus. É nesse contexto que podemos perceber a fraqueza, a dependência e a mutabilidade dos homens em contraste com a força imutável e constante de Deus. Deus é a rocha que permanece para sempre e nunca se altera. Quando ele fala sobre a construção de uma casa, ele fala, construa a sua casa sobre uma rocha. Não é que você vai pegar e colocar uma barraca lá em cima da rocha, bate o vento, leva a barraca, não é isso? Você vai fincar, entendeu? Na rocha, fazer o quê? Um alicerce para você ter aquele lugar firme. No que você pode se alicerçar? Somente na palavra. Não é em homens, não é em igrejas, não é em denominações, mas é na palavra. Quanto mais você conhece da palavra, mais você está com os pés na rocha. Cultos emocionais, danças, por mais lindo e maravilhoso que seja, não agrega em nada o seu cristianismo. Nós vamos ver teatros, nós vamos ver cantatas, nós vamos ver shows dentro das igrejas. Nada disso edifica a sua fé. A única coisa que edifica a sua fé é palavra, ensino, ensino. Porque se assim não fosse, a gente fecharia. Eu falei legal, hein? Parece se não fosse, entendeu? A gente faria assim. Uma escola, que nem o Gabriel, eu chegava lá e falava assim, ó, Gabriel, agora você não tem mais aula de matemática, física, química, biologia, não tem nada, você só vai ficar aqui, entendeu? E você vai dançar, você vai pular, e vai ser alegria, e você se diverte, aí quando você cansar, você tira uma cochilo, aí depois você levanta, joga um pouquinho de vôlei, brinca um pouquinho no celular, acaba o seu dia, você vai para casa. Qual vai ser a formação dele daqui a 10 anos? No que ele vai poder trabalhar e se especializar? Foi-se o tempo em que você poderia falar assim, ah, vai ser lixeiro. Para ser lixeiro tem que ser concursado e o cara tem que saber de um monte de coisa. Não é bem assim. Há o tempo do lazer, mas o nosso tempo maior ele tem que ser dedicado ao ensino. Eu não tenho o tino de ficar fazendo festa, de ficar fazendo o evento do hot dog, o evento disso. Você precisa de ensino. Aprendi com o meu pastor lá em São Paulo. Nós precisamos ouvir a palavra, 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 ensino, ensino, ensino. Porque o tempo urge. E nós precisamos estar apoiados nesse Deus. E toda vez que você se apoia nessa imutabilidade de Deus, o que acontece é que você vai ficando cada vez mais firme. As coisas não te abalam como abalava. A perda, ela não é tão dolorosa como era. E é esta a função da igreja. Não é fazer você feliz e contentinho e você sair daqui arrepiado. É você saber lidar com as coisas da vida. Chegar na segunda-feira, o revés vem e você fala, como eu vou lidar com isso aí? Se você não tem a rocha, você vai tentar de alguma maneira reagir. E você pode meter o pé pelas mãos e se machucar bastante. Deus, ele é imutável no seu ser. Deus é perfeitamente completo em si mesmo. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Por mais que o seu coração e o meu coração queiram, ele não precisa da gente. Ele não é passível de mudança. Seu ser é imutável porque ele não tem progresso nem retrocesso. Pessoas crescem em estatura e graça. Você, conforme vai aprendendo as coisas do Senhor, você vai crescendo em graça. Deus não aumenta nem diminui. Deus não pode ser aumentado nem diminuído. A gente vai crescendo conforme a idade. Eu cheguei no meu máximo, 1,83. Quando eu tiver com 70, 80 anos, vou diminuindo. Mas é porque eu sou ungido do Senhor. Uma coisa, da mesma maneira que você não pode fazer essa comparação, você tem que lembrar que eu sou ungido do Senhor, entendeu? Você vê pessoas ungidas pelo Senhor vivendo mais anos, entendeu? Os olhos não, né? Diminuindo menos, não usa óculos. Essas coisas, entendeu? Mas Deus é completo em si mesmo. Ele não é passível de mudança. Ele não pode ser aumentado nem diminuído. Salmos 102, Felipe, 26 e 27. Salmos 102, verso 26 e 27. Sim.
Eles perecerão.
Eles quem, Felipe?
Os céus e a terra.
Não.
É.
Quem perecerão?
Porque no versículo anterior ele estava falando que os fundamentos da terra...
Não só os céus e a terra, tudo.
Ah.
Tudo. Tudo. Eles perecerão, continua.
Mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão. Como uma veste. Como roupa... Os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
É tão interessante essa imutabilidade de Deus, que a gente vê ele falando sobre as vestes que envelhecerão, e quando o povo de Israel estava no deserto, não tinha que comprar roupa nova. Você sabia que não tinha ceia no deserto?
Não.
Pois é, não tinha. Não tinha C&A, pernambucanas, não tinha nada, nada. As pessoas, elas saíram com uma roupa, talvez mais uma, não sei, entendeu? Saiu com uma roupa e a roupa ela não encolhia, e conforme as pessoas cresciam, as roupas não rasgavam, é só ser Êxodo. Os sapatos, eles não se perdiam.
A roupa das crianças crescia?
A roupa das crianças crescia. Milagre de Deus. É algo nesse sentido, que nós, quando fomos resgatados pelo Senhor na sua segunda vinda, nós vamos permanecer e não vamos mudar. Você não vai fazer 5 milhões de anos. Entenda que quando nós fomos resgatados pelo Senhor, é uma teoria, teoria porque não tem como se comprovar, que o entendimento é que da mesma maneira que os sacerdotes eram chamados com 30 anos de idade, essa idade era considerada a idade perfeita, que foi a idade que Jesus Cristo começou seu ministério e outros profetas como Ezequiel. Então a ideia que eles têm é, através de estudos, é que todos nós vamos ter uma idade média de 30 anos. Aquele que era mais velho fica mais novo e a gente permanece no vigor da vida por toda a eternidade ao lado do Senhor. Isso é uma teoria. É uma teoria. Entendeu? Porque a gente não vai mudar. Você não vai ficar passando os anos e você vai ficando mais velho na eternidade. Não tem tempo na eternidade. Quando o Senhor resgatar a sua igreja, os nossos corpos corruptíveis, eles ficam incorruptíveis. E nós vamos passar eternamente na mesma situação com o Senhor. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Salmos 24, Salmos 102, Glenda, por favor. Salmos 102, versos 24 e 25, os dois versículos anteriores ao que o Felipe leu.
Diz Deus ao Moisés:
Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade, não me leves na metade de minha vida, por cujos anos se estendem, por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste por a terra e as obras para os teus
mãos. E aí o Senhor, ele fala da criação. Ele não está mais velho de quando ele criou todas as coisas. Na criação, tudo mudou. Quando você lê Gênesis 1, 2, você vai perceber que o Espírito Santo pairava sobre as águas e a terra era... E aí depois ela ficou com forma e cheia. Cheia de seres criados, teve forma, ou seja... Mudou. A criação mudou. A imutabilidade do ser divino está conectada com a sua independência, eternidade e infinidade. Um atributo conduz aos outros. É próprio das coisas finitas se alterarem. O homem caiu porque é possível a seres finitos caírem do estado em que foram criados. Por que que o ser humano caiu? Porque ele é finito. Por que que os anjos, um terço dos anjos caiu? Porque eles são finitos. Eles são passíveis de mudança. Por que que Deus não faz isso? Porque ele é imutável. Por que que Jesus não pecou? Porque não está no cerne dele. Ele não pode fazer aquilo que é fora do cerne dele. O homem caiu porque é possível a seres finitos caírem do estado em que foram criados. Mas o mesmo não pode ser dito do Criador e também do Redentor. Por causa dessa imutabilidade... Deus, a despeito dos pecados do povo, não os leva à condenação. Ele decreta algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Independente do que você fizer, você continua salvo. Ah, pastor, então quer dizer que eu, uma vez salvo, sou sempre salvo. Isso é uma grande discussão. Então eu sou salvo, sempre salvo. Então eu vou fazer o que eu quero. Uma hora Deus me resgata. Entenda que uma pessoa que pensa nesta linha de raciocínio, ele nunca foi salvo. Salvação não quer dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas faz parte. Não quer dizer, eu vou ser batizado, mas faz parte. Não quer dizer frequência na escola dominical ou na igreja, mas faz parte. O que manda na sua salvação é o decreto de Deus, que esse é imutável. E quando ele é verdadeiro na minha vida e na sua vida, você, por mais que você se afaste, você volta. Afasta, volta. Afasta, volta. Agora outros ficam esperando. E vão continuar esperando. E vão morrer e vão ficar esperando. E vão acordar no meio do lago de fogo e de enxofre. E não há nada a se fazer. Porque a vida dela foi o quê? Dissoluta. Eu quero fazer o que me apetece, a minha vontade, o meu desejo. Os jovens falam. Eu não queria ter me convertido jovem, não, porque deve ser difícil. Os jovens falam, eu quando tiver a idade do pastor Paulo, eu penso nisso. Tenho muito tempo. Tem mesmo? Será que tem mesmo? Tiago 1,17. Sebastião, por gentileza. Capítulo 1, verso 17.
Palavra de Deus,
você viu a entrada de um cara ungido? Você já percebeu a entrada de uma pessoa ungida? Sentiu não? Ou não sentiu? Sentiu ou não sentiu? Entendeu? Assim diz a palavra de Deus, viu? Profeta de Deus.
Boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Dois conceitos simples, sem aprofundar muito esse versículo. Ele está reconhecendo que o ser humano é dependente de Deus, quando ele fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não é nada que você consiga. Não é algo que você, eu vou me esmerar. Eu quero, não tem como. Pastor, eu quero ter um firme propósito de ler 10 vezes a Bíblia no ano. Se o Espírito Santo não te capacitar, Dependência. O dom vem de Deus. As coisas vêm de Deus. Por isso que você vai ler a palavra e fala: Senhor, me ilumina, me dá luz para que eu possa entender. Senhor, eu quero ser mais frequente na igreja. Eu quero chegar mais cedo na igreja. Senhor, me capacita, não coloca dependente do despertador. Porque quando começa a incomodar, você faz. É que nem quando você está com vontade de ir no banheiro, você não segura, a menos que não tenha condição. Senão você vai direto: estou com sede, eu preciso beber água. Essa vontade vem de Deus nas coisas espirituais. E nós temos que buscar isso cada vez mais. E a segunda parte do versículo ele fala: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Solzão está aí. Se você sentar aqui na calçada, você vai ver que o sol vai andando e a sombra também vai. É isso que ele está falando, não tem sombra de mudança. Ele está exemplificando com a natureza. Você vê a sombra mexendo, mas Deus não mexe, continua estável, do mesmo jeito. As Escrituras apresentam Deus como quem existia eternamente, ou como quem existe eternamente, quando ainda nada existia. E isso faz imutável em seu ser, e aquele de quem provém todas as coisas. Difícil a gente imaginar, não existe nada, só Deus. Não existia um cachorro, não existia um prédio, não existia nada. Não existia nada, só existia Ele. E Ele sempre existiu. Desde quando? Como que aconteceu? O ser humano ele fica tentando criar ideias. Não, mas o universo foi criado pelo Big Bang. Tá, muito bonito. Como é que é isso? Não, havia um monte de partículas tal e elas estavam paradas. Mas tá bom, mas e que essas partículas vieram de onde? E quem que criou esse primeiro toque nessa primeira partícula de átomo para ela bater na outra e gerar mudança e de uma hora para outra ter uma árvore? Quem que foi? Vamos dizer que está certo. Quem que tocou? As pessoas elas ficam perdidas. Cientistas hoje falam assim: olha, eu acredito no Big Bang divino, em que Deus deu o peteleco inicial, porque alguém tem que ter feito a ação inicial, não tem jeito. De onde veio? Como aconteceu? Teoria de Darwin, da evolução, tudo bem. Você vai ver por que ela é teoria. Porque nunca foi e nunca vai ser provada. Por isso que vai continuar sendo teoria. Os fatos científicos, eles são fatos em que você consegue reproduzir. Eu consigo fazer a água ferver aqui na Groenlândia, em qualquer lugar, só tem as mesmas condições climáticas. Tenta reproduzir as ideias de Darwin, você não consegue. Você vai ver que tem animais que fogem essa regra. Pela ciência, não é verdade. Mas o que acontece é que as pessoas preferem construir em cima de fundamentos falsos. É aquele castelo de cartas. Você vai construindo, 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 construindo. Você nem conhece mais a base. Mas a base, ela está tão frágil quanto a parte de cima. É diferente, você está firmado na rocha. As Escrituras apresentam a Deus como quem existia eternamente, quando ainda nada existia, e isso faz imutável em seu ser, e aquele de quem provém todas as coisas. Tudo procedeu de Deus. Satanás procedeu de Deus. Hitler procedeu de Deus. Tudo procedeu de Deus. Não tem nada que é criado por Satanás e seus demônios. Não existe esta possibilidade. Ele não pode fazer com que você haja de uma maneira. Ele pode te influenciar. O meio ambiente te influencia, mas não te molda. O que molda é quanto você está ligado na palavra e quanto você está afastado nela. Mas o meu pai me violentou, mas o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. E nós temos histórias de todo tipo aqui no nosso meio. Dói, dói. Traz dificuldade, traz. Mas isso não define quem você é. O que define quem você é o decreto soberano de Deus. Se a gente consegue falar isso para uma pessoa que está com problema de drogas, que está com problema de depressão, a pessoa, se ela entende isso, opa, você é disso. Com a força, com a ação de Deus, é assim que age.
Pastor.
Claro, querido.
Eu disse que Satanás é criação de Deus.
Sim. Lúcifer, no caso, né?
Lúcifer.
Ele criou como um anjo de luz que é finito e é passível de mudança e transformação.
É isso que estava confuso. Por que um Deus bom, misericordioso, criaria
ele criou,
ser mal e maligno?
Mas ele sabia que ele ia existir? Sabia. E por que ele não destruiu antes? Não sei. Vai orar. Não tem resposta para isso, gente. Não tem resposta para. Tem coisas que não tem resposta. Não tem resposta. Se você vê as escrituras, a palavra de Deus diz que ele criou o bem, criou o mal. Mas como, qual que é o contexto disso? E aí, se você pensar dentro de uma figura humana, tentar analisar Deus dentro de uma figura humana, aí você chega naquele padrão lá dos japoneses, dos chineses, que é o yin yang, aquela bolinha que tem a parte preta com a bolinha branca, a partezinha branca com a bolinha preta. Ou seja, todo mal tem bem e todo bem tem mal, e um precisa do outro. É como se Satanás e o mal, ele completasse Deus. Isso é uma abominação, fala. Agora, como que é? Não sei. Não tem essa explicação.
E como Deus também escolhe um e não tem outro? Isso é lindo, mas eu já vi na vida.
Não, mas é isso, querida. Oxi, mas é isso. Deus, ele endurece o coração de Faraó para Faraó morrer afogado no mar. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Quem levou Nabucodonosor para ir invadir Jerusalém foi Deus. Tem uma passagem de Ezequiel que eles estão numa bifurcação. Ou eu vou para Ceilândia ou eu vou para Samambaia. E o propósito de Deus é que ele destruísse Ceilândia. Aí aqueles exército para lá na frente. Como é que eles vão? Ah, para onde eu vou? Não sei. Vamos ver sorte. Eles pegam um bicho, rasgam o bicho e tiram as tripas dele, que era uma leitura de feiticeiro. Coloca as tripas lá na panela lá. Lê. Quem que direcionou? Deus. Deus usou aquilo. E o povo de Israel ficou escandalizado. Deus faz o que ele quer. Como é que eu vou decidir? Não tem como entender isso. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. O que tem que trazer conforto a nós é nós temos muito mais coisa para nos preocupar do que isso. Quando nós estivermos num nível de Jesus Cristo, aí a gente se preocupa com essas coisas. Talvez Deus te dê a luz dessa situação. Por enquanto, você tenta não falar mal do teu irmão, se preocupa com isso. Tenta exercer o amor pelo outro. Tenta exercer o cuidado, tenta se preocupar com as coisas simples. Por que você vai se preocupar com coisas que são impensáveis, insondáveis, se as coisas que estão no dia a dia seu, você não lida? Por que eu vou me preocupar com a limpeza lá da Avenida Paulista, se eu não limpo nem meu quarto? Por que eu vou me preocupar em alimentar um cara lá na África, se um mendigo passa na minha porta e eu não dou comida para ele aqui? A gente tem que se preocupar com as coisas que estão no nosso dia a dia. Então, as coisas que são do Senhor, aquelas que são mistério. A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com as coisas que estão no nosso dia a dia. Como agir em detrimento do outro. Tem um sentimento no teu coração, leva uma palavra. Outra dos reis ligou para mim, me deu uma palavra, uma coisa que passou. É uma ação divina. Ela não tem que se preocupar com... Não, aquilo foi tocado nela, ela veio e falou. É o simples que a gente tem que se preocupar. É lógico que essas perguntas, elas bagunçam, andam na nossa cabeça, mas não se apega nisso, tem muito mais coisa para se preocupar. Salmo 102, 25, 26 e 27. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás e serão mudados. Tudo muda. Viva o momento. Tem um exemplo que eu vou dar à noite, que é o exemplo de duas pessoas que ganharam um terreno. Você vai te ver à noite, você vai ouvir de novo. Tá? Duas pessoas receberam, cada um recebeu um terreno. Um deles recebeu o terreno e ficou feliz e começou a plantar, começou a cultivar, limpou o terreno. Depois de um ano, ele estava colhendo. O segundo homem... Ele recebeu aquele terreno, mas achou que aquela bênção era grande demais para ele. E aí ele foi no cartório e ele passava todo dia buscando, cercando, preocupado. Será que é meu? Será que não é? Depois de um ano, o terreno continuava igual. Nós temos tanta coisa para nos preocupar, tanta coisa para a gente fazer que está às nossas mãos. É um exemplo que eu dou. Titia, quando tinha 50 anos, 60 anos, para cima, para baixo, para cima, para baixo, visita, tal, 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 ia para São Paulo, ia para Minas, ia para não sei onde, Tocantins. Hoje ela não pode. Hoje o que ela tem que fazer? Ficar nas orações, ficar no cuidado que ela pode. Conforme a sua vida vai se destrinchando, conforme ela vai se discorrendo, vai chegar um momento em que você não pode fazer uma série de coisas. Enquanto você pode fazer, faça. Estou fazendo, falando espiritualmente, tá? Enquanto você pode fazer, faça. Eu não estou fazendo para agradar o homem, mas faça para agradar a Deus. Seja obediente. Tente olhar para Ele, porque nós somos criados em mais semelhança do Senhor, cada vez mais nós buscarmos o quê? Sermos imutáveis. Bloqueia o teu coração em relação a esse tipo de sentimento, a esse sentimento de preocupação. Confie em Deus. É isso que o Senhor exige de nós, é isso que Ele quer de nós. Ele não quer que você vá e faça milagre. Não, não é isso. Viva simples. Amém? Senhor, em nome de Jesus, começamos, Pai, a ver sobre a imutabilidade do Senhor. Falamos, Pai, sobre o Senhor que é imutável. Se o Senhor assim o permitir, semana que vem falaremos sobre os seus decretos, que também são imutáveis, as tuas promessas, que são imutáveis, a tua palavra, que é imutável. Nós, Pai, temos que cada vez mais entregar as nossas vidas nas tuas mãos, reconhecendo, Pai querido, a dependência, reconhecendo, Pai, o teu poderio, a tua soberania, que possamos, Pai, cada vez mais descansar no Senhor. Nos abençoa, Pai querido, a buscarmos ser cada vez menos mutáveis, cada vez menos, Pai, variáveis nos nossos sentimentos e nas nossas ações, Pai. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.